Coronel Pessoa e Regis, vamos falar sobre a sociedade civil a trabalhar em conjunto com os militares ou os militares a trabalhar em conjunto com a sociedade civil. É um duo possível, eficiente?
Com toda a certeza. Nós temos tido repetidas experiências no Centro Sérgio Vieira de Mello, que é o nosso Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, onde a integração entre civis, policiais e militares tem sido uma realidade. Exemplos práticos disso nós temos a todo instante. Nós tivemos esse ano, há poucas semanas atrás, um estágio para jornalistas, onde tivemos a honra de receber jornalistas muito qualificados, com experiências concretas em ambientes hostis, que receberam no centro um treinamento específico para que aumentasse o nível de segurança durante os seus trabalhos. Por outro lado, durante o próprio treinamento dos jornalistas, os militares aprenderam muito a respeito dessa profissão. Aprenderam que um jornalista precisa ter liberdade para acessar o fato, porque ele precisa contar a história. Não adianta querer proteger a um ponto de imobilizar esse profissional, porque sem essa mobilidade o profissional também não poderá fazer acontecer efeitos muito importantes que a mídia consegue fazer, quando reporta com compromisso com a verdade, com compromisso de ajuda humanitária. Então, a própria viagem que nós estamos fazendo agora, começando pelo Timor-Leste, é um exemplo de parceria civil e militar. E particularmente o Regis, que tem sido uma pessoa muito sensível a essa parte de operações de paz, tudo que diz respeito às Nações Unidas, ele consegue extrair de uma matéria que poderia ser uma matéria simplesmente levada pelo lado técnico do esporte, ele consegue dar a verdadeira dimensão humana a essa matéria. E é particularmente nesse aspecto que faz tudo ser diferente. E essa sinergia é a prova mais concreta que nós temos para oferecer à sua pergunta.
É fácil trabalhar com militares, Regis?
É muito fácil. Eu considero, e já tenho convicção disso, nem acho mais, que a única maneira da gente transformar as pessoas, da gente ajudar as pessoas, da gente colocar as pessoas no seu ponto elevado, que o ponto elevado do ser humano é quando ele esquece um pouco dele para servir ao próximo, para dar o seu corpo, a sua alma, em benefício de quem precisa. A gente só vai conseguir isso se a gente for lá numa história, e esse não é nem missão, é meu propósito de vida. Eu só vou conseguir fazer com que tu saia do teu mundo de ilusões, do teu mundo material, da tua redoma de vidro, se eu for lá e mostrar para você que nesse momento que nós estamos aqui no ar-condicionado, comendo bem, dormindo bem, tem pessoa dormindo na terra, passando fome, passando frio, passando dificuldade. E que naquele lugar lá tem uma pessoa para ajudar, que são as pessoas das Nações Unidas, da ONU. Quando eu mostrar que naquele lugar abandonado tem uma pessoa como você, Joyce, como vocês da ONU, ajudando, a pessoa que está em casa, se ele faz, eu também posso. Eu quero ser ele. Através das histórias, eu tento colocar a pessoa que está lá, sem fazer nada por ninguém, eu tento colocar ela, querer entrar no corpo daquela pessoa que está lá ajudando da ONU, para ela se dar conta de que eu não sou nada, de que eu posso ser um ser humano muito melhor. Olha o que aquele capacete azul está fazendo, protegendo, com coragem, com ousadia, com bondade, com amor ao próximo, com solidariedade, com perdão, com compaixão, com misericórdia. Se aquela pessoa está lá, eu também posso estar lá. Mas alguém tem que mostrar essas histórias. E só vai mostrar essas histórias se for lá junto com o capacete azul. Eu tenho meu capacete azul invisível, o meu coração tem o espírito das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós só vamos conseguir atrair mais gente para o caminho do bem, vamos provocar uma revolução do bem. Se eu for lá e mostrar o que o boina azul, o que o capacete azul, que ele está fazendo, e tu pode ter certeza, eu não vou mover esforço, não vai ter gesto, por menor que seja, de boa ação de alguém da ONU, que eu não vou tentar estar lá do lado para mostrar. Só mostrando que a pessoa em casa, ela vai querer estar junto e nós vamos cada vez mais ter mais e mais e mais e mais gente querendo ajudar.
Podemos dizer que existindo esse plano, existindo essa vontade, existindo o meio para depois transmitir e contar ao mundo tudo o que se passa, porque o que não é contado não existe, é o desporto. A atividade escolhida para poder divulgar essa cooperação?
Na verdade, nós vamos através do esporte, mas muitas vezes o esporte vai ficar como pano de fundo para falar do cotidiano, da vida. O nosso argumento é esportivo, mas a gente vai contar tudo.
Existe um aspecto importante no ser humano que é uma vontade de lutar e competir. o esporte consegue canalizar essa energia de uma forma construtiva. Então, se você analisa os gols do milênio, você consegue estabelecer uma ligação concreta entre o que o esporte pode promover e como facilitar as Nações Unidas e as nações em geral para atingir esses gols do milênio de forma mais rápida. Então, você pode trabalhar com um projeto esportivo e associar um programa de nutrição para essas crianças terem condições adequadas para a prática esportiva e dar a elas uma nutrição balanceada. Então, você está erradicando a fome extrema, a miséria. Você, praticando esporte, você cria oportunidades de emprego. São equipamentos que podem ser vendidos, são eventos que podem ser patrocinados. Então, você faz a circulação de mercadoria. Quando você inclui a participação feminina, você dá poder e dá reconhecimento ao valor da mulher na sociedade. Ela participa em condições mais iguais e tem a chance de demonstrar talentos que muitas vezes não foram exibidos ainda e que estão lá, sempre estiveram. São recursos humanos que devem ser melhor aproveitados. E se você passar em cada um deles, até no último gol do milênio, que é estabelecimento de uma cooperação internacional, de uma rede de cooperação, eu acho que o esporte é absolutamente fantástico nesse aspecto, porque promove jogos, inclusive, entre nações que estiveram recentemente em conflitos, estabelecendo regras de engajamento, estabelecendo respeito à diversidade e todos os valores que a ONU tanto tem carinho e procura divulgar.
Podemos dizer que esse plano começou aqui em Timor-Leste e depois Timor?
Nós começamos aqui por Timor-Leste, que será o primeiro programa. Faremos uma série de programas onde a ONU tem missão de paz. Faremos um livro para o mundo inteiro, de tudo, milhares de fotos são tiradas. Faremos um documentário para o cinema e um objetivo também de colocar nas aulas de história, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. As pessoas têm que saber o que a ONU faz nas missões de paz. Tem que ser uma disciplina, uma matéria, a ONU, nas salas de aula. Porque é um exemplo que as crianças têm que seguir. Desde cedo têm que aprender. Não é só ver na televisão notícia que tem gente fazendo mal, matando, fazendo guerra, genocídio, massacre. Existem pessoas ali que entregam suas vidas para ajudar. Perdem suas vidas ajudando. Como o nosso querido Sérgio Vieira de Mello e muitas outras pessoas. Então, o nosso plano vai ser um ataque em massa do bem, a revolução do bem, que com a série de programas no mundo inteiro, que a Globo pega no mundo inteiro, o livro, o documentário para o cinema, nós vamos criar um relatório para os ministérios de educação de todos os países colocarem como disciplina, matéria, assim como tem história, geografia, matemática, as missões de paz, para toda criança já aprender o que uma pessoa faz na missão de paz, para ela também já querer ser um mantenedor da paz.
E o nome do projeto?
Missão de Paz, o esporte na linha de frente.
Em termos de parceria e em termos de conteúdo, quem é que está à frente, quem é que lida com o quê?
Eu gostaria de esclarecer, primeiramente, que essa iniciativa, essa parceria do Centro Conjunto de Operações de Paz, que é uma unidade do Exército Brasileiro, mas hoje ela congrega também oficiais e praças da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Militar. Essa unidade, ela é uma unidade que está subordinada agora ao Exército, está vinculada ao nosso Ministério da Defesa e ela pensa de forma conjunta. Esta unidade, em parceria com a Rede Globo, está desenvolvendo esse projeto com a possibilidade de vários produtos, como o Regis acabou de enumerar. Mas algo importante a se dizer é que nós procuramos um alinhamento estratégico com o próprio esforço da ONU, que está muito bem balizado num relatório de 2003 chamado Sports for Development and Peace. E está se iniciando no Brasil os Jogos da Paz. Os Jogos da Paz é um evento orientado pelo Conselho Internacional de Esportes Militares, a sigla é CISME, que vai promover no Brasil, nesse mês, uma grande confraternização entre mais de 100 países, dos quais a grande parte são Troop Contributing Countries, são países que contribuem com peacekeepers para as Nações Unidas, estarão se reunindo no Rio de Janeiro por mais de uma semana e terão, ao longo desse evento, a possibilidade de participarem de uma apresentação de 2 dias, que será um seminário, com o mesmo título do projeto da ONU, Esporte para Desenvolvimento e Paz. Nessa demonstração, ou nessa exposição, serão colocados alguns materiais, mas, principalmente, esse projeto, ele busca sair do papel e ir para o terreno. Então, esse é o grande motivo de nós estarmos indo para contactar diretamente com as operações no terreno, porque a realidade está aqui.